dizem que vivemos o chamado novo normal. Eu diria que isto não é nada normal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. A mesa registra um pedido de esclarecimento. Vamos apenas deixar que ocupe o seu lugar. O Sr. Deputado já voltou ao seu lugar e vamos, entretanto, no seu percurso, a mesa registrou mais dois pedidos de esclarecimento, são, portanto, três no seu todo, e queremos lhe perguntar como deseja responder, todos em conjunto. Então, o primeiro cabe ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira pela escolha do tema. Senhoras e senhores deputados, a atual situação pandémica certamente colocou novos e importantes desafios. O Governo, o Partido Socialista, coloca como central, quer no Plano de Recuperação e Resiliência, quer no Orçamento do Estado para o ano 2021, uma política contracíclica e uma política que aposte nos efeitos multiplicadores. Senhor deputado, Portugal vai ter, nos próximos 10 anos, o maior valor financeiro de fundos europeus, entre 2021 e 2030. Entre Portugal 2020, o novo quadro comunitário e o plano de recuperação. E é a nossa responsabilidade garantir que o país utilize esses fundos da melhor forma possível, e por isso também foi importante hoje, na especialidade, a aprovação da Lei de Contratação Pública. Mas, centremos no debate. O Sr. Deputado diz que o debate do Plano de Recuperação e Resiliência não foi colocado no Parlamento. Recordo que foi o próprio Governo que solicitou que existisse um debate nesta Câmara com o Sr. Primeiro-Ministro. Foi a pedido do Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado. Também recordo que foi o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista que solicitou que o professor António Costa e Silva fosse à Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação para debater o plano. Também recordo que, quando o Sr. Deputado do CDS apresentou um requerimento para o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Interação Digital e o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação irem à Comissão de Economia, o Partido Socialista votou favoravelmente e essas audições já tiveram lugar. Não percebemos onde é que o CDS diz que não houve debate no Parlamento deste Plano de Recuperação e Resiliência. Não percebemos. Mas, Sr. Deputado, seis minutos não bastaram para perceber, afinal, quais é que eram as propostas do CDS. Quais são as propostas do CDS para esse Plano de Recuperação e Resiliência? Seis minutos não bastaram. Será que o CDS discorda da aposta na habitação, que é central nesta política? Será que o CDS discorda da aposta na ferrovia?
Senhor, está a concluir,
longo,
por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De que ao longo de décadas não foi uma aposta? Ou será que o CDS discorda que finalmente se possa fazer algumas travessias
obrigado, rodoviárias
que também deixaram para trás porque o Portugal 2020 não permitia? Gostávamos de respostas.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também e saúdo o Sr. Deputado Gonçalves Pereira pelo tema que nos traz. E tem razão naquilo que diz, porque relativamente à recuperação, aquilo que nós tivemos foi, de facto, um PowerPoint muito bonitinho, muito redondinho, onde tudo é muito importante, onde tudo é muito prioritário. Aliás, que me ficou bem claro quando tivemos na nossa comissão o professor Costa Silva, autor primário deste plano, que às perguntas que os diferentes deputados iam fazendo ia dizer: é muito importante, é prioritário, é muito importante, é prioritário. Ora, a verdade é esta, e aquilo provavelmente que hoje está a ser apresentado na Gulbenkian e não ao Parlamento será também muito importante e muito prioritário, mas nós estamos ainda sem saber, de facto, como é que se concretiza. E isto é muito importante. Nós importa muito saber onde, como e para onde é que se vai investir todo este dinheiro. Isto é que é decisivo, concretizar, porque, de facto, o Governo tem falado muito, tem apresentado vários PowerPoints muito bonitos, mas não concretiza. E a primeira questão que eu levanto é exatamente esta lentidão. Nós estamos a viver momentos muito complicados. Vivemos momentos onde a economia, infelizmente, vai caindo, o desemprego aumenta e as incertezas também aumentam. E aquilo que nós verificamos, de facto, é que há uma lentidão nas respostas concretas. E a economia real, as empresas, os trabalhadores precisam de respostas concretas. E, por isso, esta lentidão cria uma incerteza que não é toda recomendável e é, de facto, um traço caracterizador deste governo. E também aquilo que vamos conhecendo do Orçamento de Estado nos preocupa um pouco, porque verificamos que há uma manutenção enorme do peso do Estado e há um esquecimento daquilo que é a economia real, onde se criam empregos e onde se criam riquezas. E por isso, Sr. Deputado, a questão que eu deixo é mesmo esta. Se de facto esta lentidão e esta incerteza que o próprio Orçamento e a ação que o Governo tem tido ao longo dos últimos meses é o caminho que nós precisávamos para dar confiança e criar riqueza e emprego em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. E o último pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. O Sr. Deputado trouxe aqui o relato do processo e do caminho percorrido até agora no quadro da elaboração do chamado Plano de Recuperação e Resiliência e seguramente que toda a gente há de concordar com a necessidade de um debate aprofundado, consequente, sobre as opções que o país tem pela frente relativamente a esta matéria. Coisa diferente, certamente, é reduzir esse debate a uma espécie de caixa de sugestões e reclamações para depois quem decide lá em Bruxelas tomar conta da ocorrência e avançar com a aprovação nas costas do nosso país. Isto não é aceitável. Mas também falta agora o resto, Sr. Deputado, que é ouvir o Sr. Deputado acerca do que isto também traduz e do que isto significa sobre estas políticas de subordinação do nosso país e da governação das opções fundamentais para o nosso futuro coletivo, relativamente aos ditames que sejam a partir de Bruxelas emanados e que temos que nos conformar com aquilo que seja de lá dado como orientação e que até vamos lá à aprovação de algo. Vamos não, vai o Governo para depois, a seguir a isso, mostrar ao país e mostrar à Assembleia o que é que foi lá aprovado. Nós não estamos de acordo com essa forma, mas também queremos dizer uma palavra sobre o conteúdo, porque sobre o conteúdo o Sr. Deputado também não teve tempo de falar, ou não se lembrou. E sobre o conteúdo também queria colocar uma questão ao Sr. Deputado, que tem que ver com as opções fundamentais que nesta altura se impõem colocar em cima da mesa e debater, com o apoio aos setores produtivos, à produção nacional, às micro, pequenas e médias empresas, coisa que é substancialmente diferente de dar o dinheiro aos mesmos do costume, às grandes empresas e às multinacionais, para depois terem os trabalhadores como a peça descartável. Foi o que aconteceu, para dar apenas alguns exemplos, no Distrito de Setúbal, na Auto Europa, na Continental ou na Lauac, onde os trabalhadores foram de facto tratados como peças descartáveis e rapidamente foram anunciados ou desencadeados processos de despedimento coletivo. Ou mais recentemente até, na Cepal, termino, Sr. Presidente, lá em Alcobaça, onde depois de estar a receber dinheiros do Estado para o layoff com os trabalhadores com os salários cortados, agora na Cepal há despedimento coletivo para os trabalhadores. E eu pergunto se tem alguma coisa a dizer ou não sobre o que temos pela frente em relação aos direitos de quem trabalha e aos salários, como fator também e condição para o desenvolvimento e para a resposta aos problemas do país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. E tenho a palavra para responder a estes três pedidos de esclarecimento, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões colocadas. E começar por responder ao Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista, que não deve ter ouvido bem a minha intervenção. Eu não disse que não tinha existido debate. Eu elogiei, inclusive, ao Sr. Primeiro-Ministro de ter promovido um debate e vir aqui ao Parlamento. Eu elogiei o facto do Sr. Primeiro-Ministro ter chamado os partidos e os ter ouvido. Aliás, o Sr. Deputado deve andar distraído, porque o Sr. Primeiro-Ministro, aqui nesse mesmo debate, agradeceu os contributos que as diferentes bancadas tinham dado nessas mesmas conversas em privado. O que nós não sabemos, Sr. Deputado, é o resultado dessas conversas. Não sabemos daquilo que foi o debate aqui no Parlamento, o que é que o Sr. Primeiro-Ministro conseguiu ou não conseguiu reter desse mesmo debate. E, ó Sr. Deputado, nem por acaso, estava eu a fazer a intervenção ali de cima e recebo no meu telemóvel precisamente aqui uma mensagem a dizer o seguinte: António Costa apresenta plano de retoma na Gulbenkian. E portanto, ó Sr. Deputado, o que eu disse foi o seguinte: esse plano devia ser apresentado aqui, devia ser discutido com os vários partidos, antes de ser apresentado em Bruxelas. Foi isto que eu disse aqui, precisamente. E dizer também o seguinte: pergunta-me pelas propostas do CDS. Nós nem sequer conhecemos o plano do PS. As propostas do CDS foram transmitidas neste debate, e olha que eu ouvi várias, e na conversa que houve com o Sr. Primeiro-Ministro. Depois, ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, também agradecer as questões colocadas e à questão do tempo de incerteza. E em relação ao tempo de incerteza, dizer-lhe uma coisa: há uma certeza que temos. É a única certeza que podemos ter neste momento. É que vamos ter fundos europeus. Vamos ter fundos europeus. Ainda não sabemos onde é que eles vão ser utilizados, mas já sabemos que vamos ter. E isso, parecendo que não, é importante para o desafio que temos para os próximos 10 anos, uma vez que é o maior envelope financeiro e que devemos utilizar esses fundos da melhor forma possível. Depois, dizer ao Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias, até parece que estamos de acordo. É que é importante saber, aqui neste Parlamento, o que é que vai ser apresentado ou não vai ser apresentado em Bruxelas. E, portanto, fala o Sr. Deputado, bem, a força de Bruxelas. Eu devo dizer que fico espantado até com o Partido Comunista em alguns destes debates. Porque o Partido Comunista diz o seguinte: bem, nós não queremos nada com a Europa, não queremos nada de Bruxelas, mas depois, quando trata ao dinheirinho e aos fundos comunitários, aí nós já queremos ter uma palavra a dizer. E, portanto, ó Sr. Deputado, estes fundos europeus vão ajudar a resolver muitas das questões que aí levantou e colocou. Os problemas das empresas, o problema de travar o próprio
deputado
desemprego.
João Gonçalves, quero concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Termino dizendo precisamente isso. Era importante conhecermos o plano em detalhe. Não sabemos sequer se vamos conhecer hoje, se vamos conhecer depois Bruxelas.
Muito obrigado,
onde é que vamos conhecer? E, portanto, fica aqui o repto ao Partido Socialista para que faça pressão no Governo para que possa disponibilizar esse mesmo plano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Passamos à declaração política do Grupo Parlamentar do PAN e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A oportunidade que vamos ter de acesso aos fundos europeus que aí vêm é, sem dúvida, uma importante alavanca para o país. Mas essa oportunidade traz-nos também a grande responsabilidade de garantir não só um uso adequado desses mesmos fundos, como uma maior transparência na aplicação e ainda a possibilidade de que os portugueses possam participar também da tomada de decisão quanto ao seu uso. Há meses que o PAN tem afirmado de forma perentória que a crise sanitária não só não tinha o efeito de fazer desaparecer a corrupção, como trazia consigo precisamente o perigo de aumento deste fenómeno já tão danoso para o nosso país. Alertas não têm faltado e chegam-nos de entidades tão distintas como a OCDE, o FMI, o GRECO, o Conselho de Prevenção da Corrupção, o Tribunal de Contas ou a Transparência Internacional. Todas estas entidades alertaram para a vulnerabilidade a lobistas, para o aumento de situação de conflitos de interesse, para os riscos de suborno ou ameaça de falsificação de documentos e até mesmo de produtos médicos. De resto, as soluções que têm sido propostas por estas entidades para prevenir e fazer face a estes riscos são claras e passam nomeadamente pela criação de novos mecanismos de transparência, pelo reforço dos mecanismos de controle e de fiscalização, tanto das medidas excepcionais para fazer face à crise sanitária, como das medidas que se preparam para a fase de recuperação e retoma económica. Era precisamente o caminho do reforço dos mecanismos de controle e fiscalização, recomendado por estas diversas entidades internacionais, que queríamos quando, no passado mês de junho, aqui propusemos que a Comissão Parlamentar de Acompanhamento à Covid-19 tivesse também a competência para avaliar o impacto financeiro e a transparência das medidas de resposta e de recuperação das crises que estamos a viver, algo que foi rejeitado por este Parlamento. Estes mecanismos de transparência e de escrutínio assumem particular relevância e são bastante importantes no que toca aos fundos europeus, à sua gestão e à sua execução, pois parece que é este, de facto, o caminho certo se queremos evitar riscos de corrupção para os quais já fomos alertados.